Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui fala-vos Jorge Campos, de Cincinnati. A morte não faz discriminação. Todos morrem. Todos morrem. Santos e pecadores. Todas as pessoas morrem. E a Bíblia é muito clara acerca disso. Todos morrem. Mas vejam aqui o que Pedro disse pouco depois de Cristo morrer e ressuscitar, pouco depois do dia de Pentecostes. Vejam aqui o que Pedro disse ao Sinédrio, em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Ele disse assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos irmãos, não há nenhum outro nome que possamos ser salvos, mas pelo nome de Jesus Cristo. Ora, se Deus está tentando salvar o mundo todo hoje em dia, por que é que há tantas pessoas que não acreditam e não vivem numa maneira que seja de facto limpa, uma maneira que seja de facto como um cristão deveria de viver? E, por isso, se Deus de facto está a tentar salvar o mundo todo, então parece que não está a ter muito sucesso. E, se esta é a única ocasião de salvação, temos que concluir que a missão de Jesus Cristo de salvar o mundo todo parece que está a falhar largamente. Muitas pessoas têm vivido e têm morrido. Milhões e milhões e milhões de pessoas têm vivido e têm morrido sem ouvirem o nome de Jesus Cristo. Sim, mesmo hoje, morrem muitas pessoas à volta do mundo que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo. Nunca, nunca tiveram a chance, a oportunidade de ouvir o nome de Jesus Cristo. Muito menos ouvirem os ensinamentos e entenderem o que precisavam de fazer. Nunca tiveram uma chance. Mesmo com o zelo missionário à volta do mundo, muitas pessoas se têm perdido. Pessoas que não estão salvas. Está Deus numa batalha com Satanás neste assunto? E se ele está, se existe esta guerra de salvar ou levar as pessoas à perdição, se existe esta guerra entre Deus e Satanás, quem está a ganhar? Estão estas pessoas todas perdidas? E, queridos irmãos, hoje no dia há tantas injustiças. Pessoas que morreram sem terem tido qualquer chance. Sem terem tido uma única oportunidade para a salvação. Então, isso é justo? Qual é a sorte dessas pessoas? Vemos tantas crianças que morreram e nunca souberam a verdade. Morreram por doenças, por acidentes, por crimes, criancinhas. Não estamos perturbados por estas crianças que não tiveram uma chance de conhecer o nome de Jesus Cristo? O que as pessoas dizem, ah, não, isso é uma condição especial e por isso talvez seja assim assado. Queridos irmãos, pensem. Vocês veem nas notícias aviões que caem e pessoas morrem. Vocês veem nas notícias fogos e incêndios em salas, por exemplo, numa sala de dança no Rio Grande do Sul, e muitos morrem. Você vê uma bomba nas notícias, uma bomba que estilhaça, por exemplo, um centro comercial. E pessoas morrem. Depois vem nas notícias, na televisão, um homem fora da sua mente, que não pensa correto. Vai com uma metralhadora ou com uma pistola ou pistolas para uma escola e mata indiscriminadamente crianças. Porquê? Porquê? Há alguma esperança? Queridos irmãos, este sermão é para vos dar uma esperança, porque há uma esperança. O plano de salvação de Deus, que é descrito pelos dias santos dele. Os dias santos, que podem estudar, dá-nos e descreve o plano de salvação de Deus. E é uma grande esperança para todos nós. Vejam comigo, se faz favor, em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 e 12. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 e 12. Diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prémio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Sim, a calamidade, um avião cai, um fogo numa sala de danças, uma bomba estilhaça, um centro comercial. O homem fora da sua mente vai para uma escola e mata pessoas. Um tempo de calamidade. E como diz ao fim do versículo 11, tudo depende do tempo e do acaso. Porque a pessoa simplesmente estava no lado errado, no sítio errado, no momento errado. Mas Deus tem um propósito para a nossa vida? Tem. Mas Deus não nos ama? Ama. Então por que esta situação, estas coisas do acaso? Como é isto possível? Esta violência, estes crimes, estes acidentes, como é possível? Porquê? Deus não vê? Ele não interveniu. Porquê que ele não interveniu e fez com que isso não acontecesse? Vejam também o que Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Nesta situação, vejamos aqui que Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 13, versículo 1 e 2. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Não se sabe bem, mas parece que algumas pessoas tinham sido assassinadas pelos soldados romanos e tinham sido misturados ali com os sacrifícios. Qualquer coisa tinha acontecido que tinha sido parte das notícias, tinha vindo como se houvesse nesses dias de televisão, apareceu na televisão que isto tinha acontecido. Quer dizer, era parte das notícias desse período. E as pessoas estavam a falar disso. E depois Jesus diz assim, ele porém lhes disse, pensais, isso é o que foi justo, Jesus lhes disse, ele porém lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido nestas coisas? Vocês pensam que as pessoas que morreram na sala de dança ou no clube no Rio Grande do Sul eram mais pecadores que as outras pessoas do Rio Grande do Sul? Vocês acham que as pessoas que estavam no avião que caiu e que morreram eram mais pecadores que as pessoas que estavam noutro avião e não caíram? Jesus então responde. E diz assim, não eram. Não eram. E eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente morrereis, perecereis. Temos que nos arrepender, porque todos vamos morrer. Temos que nos arrepender. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. E eu vos afirmo, mas se todos não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Queridos irmãos, a vida e a morte será sem propósito, a não ser que nos arrependamos. E Deus quer que todas as pessoas se arrependam, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele... Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Entendemos? Deus quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Mas, então o que é que se passa? Porque as pessoas, muitas pessoas no mundo, não se estão a arrepender. Está Deus a perder a batalha com Satanás? Mas este próprio versículo nos dá uma indicação da solução, uma alusão à solução. Diz, Deus, o Senhor, é longânimo, é paciente. Está esperando. Queridos irmãos, às vezes não entendemos isto. E não parece ser certo. Como é que isto? Não compreendemos. Os discípulos também às vezes não entendiam porque é que Jesus Cristo falava assim de maneiras que as pessoas não entendiam. Tal como nós não entendemos estas coisas quando vemos assim à primeira vista, também os discípulos não entendiam certas coisas que Jesus Cristo fazia. Por isso o meu sermão hoje, queridos irmãos, é para explicar a justiça de Deus neste assunto que é revelada pelo plano de salvação de Deus. E nomeadamente que é revelada pelo significado da segunda ressurreição e do julgamento no trono branco que é explicado pelos dias santos de Deus, que é o significado do oitavo dia. O último dia santo do plano de Deus. estudem este livro e verifiquem na Bíblia para ver se as coisas de facto são assim. Porque o oitavo dia tem um significado muito encorajador para nós. E por isso vamos ver a justiça de Deus acerca deste assunto, para podermos regozijar, para podermos ter uma esperança e estar contentes e sabermos que Deus tem um plano para estas pessoas que morreram, que aparentemente estão perdidas, mas temos uma boa esperança. Mas como disse, às vezes as pessoas não entendem o que Jesus disse. Não entendem, às vezes, as coisas na Bíblia. Porquê? Porquê que não entendem? Vejam aqui em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Que os discípulos perguntaram a Jesus Cristo. Porquê que as pessoas não entendem as coisas? Porquê que certas coisas não estão bem entendidas hoje? Vejam aqui em Mateus capítulo 13, versículo 10 a 12. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Porquê que as pessoas hoje em dia veem certas coisas, mas não entendem o que de facto isto tudo quer dizer? As pessoas vêm, as pessoas morrem, acidentes, o acaso. Por outro lado, sabem que Deus é justo, é misericordioso, quer que todas as pessoas se arrependem. Mas como é que estas duas coisas se ligam? Porque não parecem ligar. E as pessoas ficam assim um bocado preocupadas e abaladas. E eles perguntaram: por que falas por parábolas? Por que falas? Porque as coisas acontecem de maneira que não entendemos bem o significado. Porquê? A isto Jesus respondeu, versículo 11: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Vocês, que são os eleitos, foi dado, foi concebido a benção de entenderem hoje a verdade, estes mistérios. Às outras pessoas, às pessoas no resto do mundo, não foi dado conhecer os mistérios dos reinos de Deus. É o que ele diz aqui. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Não lhes foi concedido conhecer hoje os mistérios do reino de Deus, porque isto é um mistério. Mas hoje vou explicar a vocês da Bíblia este mistério. Continuamos então. Por isso lhes falo por parábolas. Sim, vejam, por exemplo, o versículo 12 que passei por cima aqui. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece isso ser justo? Ao que tem, vai ter mais. E ao que não tem, o mesmo que não tem, vai tirar dele. Parece ser justo isso? Ele depois explica: por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Sim, veem que Deus é misericordioso, vem que Deus quer que todos se arrependem, mas não a vêem, porque as pessoas estão a morrer, a estes acidentes, e parece que nunca souberam a verdade. Como é que isto está ligado? Qual é a conexão disto? Não entendem. Pois continua no versículo 14: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Sim, nas pessoas no mundo se cumpre esta profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. As pessoas veem, ou veem a palavra de Cristo, veem os missionários, veem estas pessoas a pregar a Cristo, mas não entendem esta coisa básica. Como é que estas criancinhas, como é que estas pessoas estão a morrer? Porquê? Isto é o acaso? O que é que se passa? Porquê? A resposta está aqui no versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. O coração das pessoas é um assunto do coração. O coração das pessoas está endurecido. Por isso é que não entendem. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e por isso se convertam e sejam por mim curados. O quê? Leiam isso outra vez. Diz assim, o coração deste povo está endurecido, porque se não estivesse endurecido, entenderiam, e se entenderiam, se converteriam, seriam curados por Jesus Cristo. Seriam curados. Vem o que Jesus Cristo está a dizer. Está a dizer que Deus endureceu os corações destas pessoas. Por isso não entendem. Porque se entendessem, seriam curados. E isto não é no tempo de Deus para serem curados ainda hoje. É o que Jesus Cristo está a dizer. É como Faraó. Lembram-se da história do Faraó no Egito? O coração dele foi endurecido. Deus endureceu o coração dele. As pessoas perguntam, mas como é isto? Como pode ser? Isto é o meu propósito hoje, neste sermão, queridos irmãos. Muitos cristãos e pessoas com boas intenções. Por isso, muitos cristãos e pessoas com boas intenções pensam que têm que pregar e fazer tudo possível para salvar pessoas. Temos que salvar mais almas. Temos que pregar mais para salvar almas. Uma boa intenção. É uma boa intenção. Mas, queridos irmãos, se Deus não abre os corações, é em vão. Sim, as pessoas são muito religiosas. Sim, as pessoas são demonstram, mas não entendem. Não entendem a verdade. Não entendem o mistério do reino de Deus. E por isso não se convertem, não se arrependem, têm que se arrepender. As pessoas fazem sacrifícios, fazem muitas coisas, mas não mudam a maneira de viver para viverem como Cristo quer que vivam. Para serem verdadeiros cristãos. Não há um verdadeiro arrependimento. E por isso não há um verdadeiro arrependimento, não há uma verdadeira conversão, não há uma verdadeira conversão. Não são sarados, não são curados, não são salvos. Por isso diz, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Se você entende o que eu estou a dizer, se você vê e entende o que eu estou a dizer, bem-aventurado é você. Porque estou a falar a verdade da Bíblia. Não acreditem no que eu digo, acreditem no que a Bíblia diz. Queridos irmãos, de quem é a responsabilidade de salvar o mundo? De quem é a responsabilidade de salvar as almas? Quem é o Salvador? É Jesus Cristo. Vejam como Jesus ensinou em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos ler o versículo 44. João 6, versículo 44. Diz assim: ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir e seguir a Cristo. Foi o que Jesus Cristo disse. Ninguém. Nem eu, nem você, ninguém. Foi o que Jesus Cristo disse. A não ser se o Pai que me enviou não trouxer essa pessoa. Isto é, o Pai fazer o coração dessa pessoa maciço, em vez de ser duro, maciço, e trazer essa pessoa ao entendimento. A não ser que isso aconteça, essa pessoa não pode vir a ser um verdadeiro cristão, embora essa pessoa seja muito sincera. É o que diz aqui. Então eu, isto é Jesus Cristo, o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a ser um verdadeiro cristão, embora eles queiram fazer tudo o que queiram, se o Pai que me enviou não o trouxer. Vejam, por exemplo, no versículo 48. Eu sou o pão da vida, diz Jesus Cristo. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que deste do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como podes dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade, verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem, Jesus Cristo, e não beberes o seu sangue, não tens vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As pessoas disseram: impossível, porque estavam a pensar que tinham que ser canibalistas, digamos assim. E não é o que Jesus Cristo estava a falar de um princípio espiritual. Sofrer como Jesus Cristo sofre, e entender e ter Jesus Cristo a viver na nossa vida, comer da carne dele, viver como ele vive. Isto é um arrependimento e virmos a ser um cristão para que Cristo viva em nós. Isto é, para ele poder viver em nós. Ele era santo, ele era sem pecado, e nós por isso temos que viver sem pecado para ele poder viver connosco, despertar dentro de nós através do poder do Espírito Santo de Deus. E depois continua assim, no versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Cristo viverá em nós e nós viveremos em Cristo. Este é o pão que deste do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente, que é simbolizado pelo pão da Páscoa, no dia da Páscoa, que é um dos outros dias do plano de Deus de salvação. Um dos dias de festas do plano de Deus de salvação. E quem comer este pão viverá para sempre. Vejam também no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Isto é duro. É duro. Não entende. O que ele está a dizer, não entende. Ele é. Não está bem na cabeça. Isto é duro. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados pelo que eu estou a dizer? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem? O que vai ser se vocês virem Jesus Cristo subir para o lugar onde primeiro estava? Sim, as pessoas viram Jesus Cristo subir para o céu, que é o lugar onde ele estava. Ele veio do céu. Estava lá com o Pai. E foi para o mesmo lugar onde ele estava com o Pai. pessoas não entendem isto. Está aqui escrito tão claro. Mas é preciso ter a mente aberta por Deus para entender. E depois diz assim no versículo 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode ser um verdadeiro cristão se pelo Pai não lhe for concedido. As pessoas hoje não entendem isto. Não entendem isto. E muitos cristãos e missionários e pastores com boas intenções e sinceros estão a tentar salvar almas. E não entendem que, a não ser que o Pai chame as pessoas, ninguém pode ser salvo. Não podem vir a Cristo. Versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E muitos dos que ouvem o que eu estou a dizer aqui, abandonam. E não continuam. Porque não acreditaram que Cristo é o Messias. Que esta é as palavras da salvação. Queridos irmãos, inicialmente a nação de Israel foi chamada. Deus deu a eles um acordo, a aliança, a antiga aliança. E eles continuamente violaram esse acordo. Continuamente violaram a antiga aliança. E até chegaram a este ponto, rejeitaram o Messias. Os judeus, a maioria do povo, quando ouviu Cristo, rejeitou o Messias. Queridos irmãos, muitas pessoas hoje acreditam em Cristo, mas rejeitam o que Ele diz. Acreditam na pessoa de Cristo, oh, eu sou cristão, mas não aceitam estas palavras. E dizem a mesma coisa, isto é duro. Jesus Cristo disse, isto vos escandaliza? Queridos irmãos, Deus é muito misericordioso, mas precisamos de entender que Deus tem um plano e faz as coisas de acordo com esse plano, cada uma no seu tempo. E o plano é dele. O plano de salvação é dele. E as coisas estão andando exatamente de acordo com o seu plano. Então vejam como Paulo descreveu isto aos Romanos, nos Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Diz assim. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo, o povo de Israel, a nação de Israel? Deus rejeitou a nação de Israel? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou os israelitas. Mas vejam no versículo 7, que dizemos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. É como hoje, as pessoas buscam Cristo, mas não conseguem seguir e obedecer e entender as verdadeiras palavras de Cristo. Sim, aceitam Cristo, mas não obedecem ao que Cristo diz. Diz assim, o que Israel busca, isso não conseguiu. As pessoas não conseguem, de facto. Receber o verdadeiro Cristo. Sim, buscam Cristo, mas não conseguem receber o verdadeiro Cristo. Mas a eleição o alcançou. Os que foram eleitos por Deus, os que foram chamados por Deus, aqueles que Deus amaciou os corações e que os chama, como lemos em João 6, 44, esses alcançam. Esses conseguem vir a ser verdadeiros cristãos. E são poucos. E os mais foram endurecidos. E o resto, os corações, estão endurecidos. O resto do mundo, os corações, estão endurecidos. Dos israelitas e do resto dos gentios. Como está escrito, versículo 8, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. Os outros estão cegos. Vejam comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios também estão cegos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Os israelitas têm o coração endurecido, os gentios têm o coração endurecido. Portugueses, brasileiros, espanhóis, italianos têm o coração endurecido. Embora sim, aparecem muito religiosos, mas têm o coração endurecido e por isso não se convertem e por isso não são sarados, como Jesus Cristo disse. Esta cegueira é praticamente universal. Esta cegueira espiritual é praticamente universal. Vejamos então de volta a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, onde estávamos há pouco. Vejamos então agora o versículo 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. No tempo de hoje existe um remanescente, um rebanho pequeno, segundo a eleição da graça. Só poucos entendem, segundo a eleição, a seleção, os que foram poucos que foram selecionados por Deus para receberem a graça hoje. E se é pela graça, já não é pelas obras. Não é nada que você fez ou que eu fiz, é pela graça, pela escolha de Deus, que Deus escolheu a você ou a mim para entendermos a verdade hoje. Que diremos, pois? Diz, se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Porque se fosse por obras, a graça já não era graça. Do contrário, a graça já não era graça. Queridos irmãos, existe um vestígio remanescente. Uma pequena, pequeniníssima parte da humanidade que entende. Queridos irmãos, precisamos de entender que nesta era Deus só chama alguns, um remanescente pequeno para a salvação. Por isso, Jesus Cristo disse em Mateus 7, versículo 13 a 14. Mateus 7, 13 a 14. Disse assim. Mateus 7, 13 a 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. São poucos há que encontrem o caminho da verdade, o caminho estreito, a porta estreita. Por que é que Deus faz isto assim? É para excluir a humanidade? Não, pois Ele quer que todos se arrependam. Então, porquê? Porquê? É porque Deus tem um plano de fazer as coisas no seu próprio tempo. Voltemos então a Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos capítulo 11, onde estávamos há pouco. Romanos capítulo 11, versículo 32. 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Deus pôs todas as coisas, todas as pessoas na desobediência. Pôs todas as pessoas com o coração endurecido. Porque Deus a todos, isto é, a vasta maioria de todos no mundo, até mesmo nós, estamos encerrados nesta desobediência e temos que ter a misericórdia, receber a misericórdia de Deus e a graça dele, a fim de usar de misericórdia para com todos. E é a decisão dele. Quando é que ele usa a misericórdia? Misericórdia para com todos. E é a decisão dele. Quando é que ele usa a misericórdia? Queridos irmãos, Deus criou a vida. Deus criou você. É lindo ver um bebê nascer e uma mãe ter um bebê, e a mãe sai do hospital com o bebê nas mãos. É uma beleza. Deus criou a vida, é um milagre. E Deus tem a autoridade de atirar e tem a autoridade de a restaurar quando Ele assim o decidir. Ele tem o poder de dar a salvação à maioria da humanidade numa era que ainda está a vir. Ele tem o poder, tem a autoridade de decidir de dar a salvação ao resto do mundo, à maioria da humanidade, quando Ele decidir que vai ser numa era ainda a vir. Vejam então, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Vejam no versículo 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isto é, houve a primeira ressurreição, a vinda de Cristo. Aqueles que são de Cristo foram ressuscitados à vinda de Cristo. É a primeira ressurreição. E são os santos, os poucos que estão nesta era, a aprender, a preparar-se para virem a ser reis e sacerdotes com Cristo, como filhos e filhas dele no reino de Deus, no reino de Deus. Esses vão reinar com Cristo durante 1000 anos, inicialmente durante 1000 anos. Como vimos em Daniel 2, vai ser eternamente, mas a primeira fase deste plano é por 1000 anos, para reinar por 1000 anos. E fazer da terra um paraíso. Um paraíso. Como vimos num sermão que dei há umas semanas atrás. Fazer da terra um verdadeiro paraíso. E por isso reinarão. Mas o resto dos mortos, o resto da humanidade, não ressuscitou. Não reviveram até ao fim dos 1000 anos. Sim, os que ressuscitaram ao início do milénio é a primeira ressurreição. Os outros tiveram que esperar até ao fim do milénio, então essa será a segunda ressurreição da maioria da humanidade. Não reviveram até ao fim dos 1000 anos. Os que ressuscitaram ao início do milênio é a primeira ressurreição. O resto será ressuscitado ao fim do milênio. Ao fim do milênio. Vejam então, no versículo 11 do capítulo 20 da Apocalipse, vemos esta segunda ressurreição ao fim do milênio. Quando a terra já é um paraíso, já foi feita a terra um paraíso para estes milhares, milhões, bilhões de pessoas serem ressuscitadas para a terra, que agora tem capacidade de sustentar estes bilhões de pessoas todos ao mesmo tempo. Diz assim, vi um grande trono branco, versículo 11, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os importantes e os que não eram importantes, postos em pé, estar ressuscitados, diante do trono. Então se abriram os livros. Estes são os livros que se abriram. A Bíblia tem 66 livros hoje em dia. Se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida. E depois foram julgados de acordo com a Bíblia. E depois se arrependem. E conforme se arrependem, o nome deles é escrito no livro da vida. Isto é, para terem a vida eterna. Outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Um por um, segundo as suas obras. Queridos irmãos, vai haver um julgamento futuro. Jesus falou de um julgamento futuro. Quando todos entenderiam os seus ensinamentos. Vejam em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. Diz assim. Mateus 11, versículo 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaída. Porque se em Tiro e em Sidon se estivessem operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Tinham-se arrependido. E contudo vos digo, no dia do juízo, neste dia do juízo do trono branco, haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós. Vocês, nações judaicas, que estão aqui a ter o testemunho de Jesus Cristo a viver com eles. A tu, Cafarnaum, e levar-te-ás, porventura, até ao céu, descerás até ao inferno, porque, isto é, até ao Hades, até à morte, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Sodoma, que é, digamos assim, um pico, um cúmulo de iniquidade. Mas se esse Sodoma tivessem recebido o mesmo conhecimento que estas pessoas têm aqui, tiveram aqui durante o tempo de Cristo, Sodoma se tinha arrependido e existiria ainda hoje. Versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Estas pessoas vão estar todas juntas ao mesmo tempo. Vejam no capítulo 12 de Mateus, versículo 41 e 42. Diz assim, ninevitas se levantarão no juízo, serão ressuscitadas no dia do juízo. Com esta geração, que vai ser ressuscitada também no dia do juízo, e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. E a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está quem é maior do que Salomão aqui. Vemos aqui que vai haver uma ressurreição. E estas nações, estes pessoas vão estar todas ressuscitadas ao mesmo tempo. Vai haver uma grande ressurreição depois do milênio, como lemos na Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Será de 4 e 5, depois do milênio. Por isso, vejamos então esta grande ressurreição, que é descrita em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isto é, muitas pessoas mortas. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Eram milhões de pessoas, estavam sequíssimos. Tinham morrido há muito tempo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ele diz: Senhor Deus, tu sabes, eu não sei. Disse-me: profetiza estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Isto é, farei entrar o Espírito do homem, no homem, de volta nestas pessoas e vão ser ressuscitadas, voltar a viver uma vida física. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vês que é carne física, sobre vós estenderei pele, isto é carne física, e porei em vós o Espírito do homem, de volta para vocês voltarem a viver. E vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Vão ser educados no caminho da salvação e vão saber que Deus é Deus e que Jesus Cristo é Jesus Cristo. Não vão ter, nesse período, o coração endurecido. Estes bebés, estas crianças, as pessoas que morreram no incêndio e no desastre nesta casa no Rio Grande do Sul, neste clube, as pessoas que morreram num avião, vão ser todas ressuscitadas ao mesmo tempo e vão saber que Deus é Deus. Vão ter a única chance que não tiveram. Vão ter a primeira chance que não tiveram. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntaram cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e desceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas ainda não havia o espírito do homem no homem neles, ainda eram só corpos, mas não estavam a viver. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz-me: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao espírito do homem, e assopra o fôlego da vida, assopra sobre estes mortos, para que vivam. São pessoas físicas. Um assopro da vida é um físico. São físicas. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito homem no homem, entrou neles. E viveram, e puseram-se em pé um exército sobremodo, numeroso, milhões e milhões de pessoas. Vivem agora, neste mundo que foi preparado por mil anos, durante um milénio, que agora é um paraíso, que tinha casas suficientes para eles, tinha roupas suficientes para eles, tinha comida suficiente para eles, tinha isto tudo suficiente para eles, tinha roupas, tinha comida, tinha casas, tinha possibilidades para estas pessoas viverem em bilhões de pessoas, todas ao mesmo tempo. Todas as pessoas que morreram nesta era, hoje, e nunca tiveram uma chance, nunca tiveram a primeira chance, vão ter a primeira chance que nunca tiveram. Vão ter a primeira oportunidade que nunca tiveram. Como vemos, é uma ressurreição física. E a condição que essas pessoas vão estar quando vão acordar, vão dizer: eu fiz isto tudo errado, o que é que eu vou fazer? E dizem assim, no versículo 11, na segunda parte do versículo 11, diz: os nossos ossos secaram e pareceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, não temos esperança. Estamos aqui perante o julgamento, vamos estar em grande problema. Vejam então no versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sim, isto é os israelitas, mas será a todo o mundo, como vimos em Mateus 11 e 12. E sabereis que eu sou o Senhor. Vão ter conhecimento, vão aprender a verdade. Vão ter a mente aberta. Deus os chama, abre o coração, abre a mente. Vão entender as parábolas, vão entender o significado das coisas e vão entender a verdade. E vão saber quem é o verdadeiro Deus e o verdadeiro Jesus Cristo. Diz assim, sabereis que sou o Senhor, versículo 13, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, fizer sair dela ao povo meu. E quando vão aprender a verdade, vão se arrepender. E quando se arrependerem, vão ser batizados. E quando forem batizados, vão ter as mãos impostas sobre eles e a oração para receberem o Espírito Santo de Deus. E diz assim, porei em vós o meu Espírito, o Espírito de Deus, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, disse o Senhor. Mas que beleza! Deus oferece a esperança de vida eterna a estas pessoas, abre o livro da vida, como lemos em Apocalipse, e tem a possibilidade de ter o nome deles escrito no livro da vida. Os livros são abertos, aprendem a verdade da Bíblia e têm o livro da vida aberto em que podem ter o nome deles escrito e podem ter a vida eterna daí adiante. E por isso diz no versículo 26 e 27, farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua para a vida eterna. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Mas que beleza, queridos irmãos. Deus promete a esses milhões que morreram, milhões de pessoas, que nunca ouviram o nome de Cristo, vão ter agora a primeira chance que nunca antes tiveram. Aqueles que estavam nesse avião que caiu vão ter a primeira chance. Aqueles que morreram no fogo da sala ou no clube, no Rio Grande do Sul, vão ter a primeira chance. Aqueles que morreram na bomba num centro comercial, vão ter a primeira chance. Os jovens estudantes na escola que morreram como jovens e crianças, com doenças e acidentes, vão ter a primeira chance, a qual nunca tinham tido. Não é uma segunda chance, não. É a primeira que nunca tiveram. Nunca tiveram. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, diz assim, no versículo 1, como lemos, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porém, eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, Deus não rejeitou a humanidade, não rejeitou vocês, sejam portugueses, sejam brasileiros, sejam espanhóis, seja o que for. Não vos rejeitou. A quem de antemão conheceu? Não, Deus não rejeitou. Vejam no versículo 26. Veja no versículo 26. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Todos serão salvos, de acordo com o plano de Deus, que é descrito, explicado pelos dias santos de Deus. E vocês entendem isto melhor conforme vocês vão observando os dias santos de dia a dia, de ano a ano. Então entendem isto de ano a ano cada vez melhor. Porque é uma repetição e vão aprendendo e vão entendendo melhor. Queridos irmãos, todo Israel, toda a humanidade será salva quando Deus decidir de o fazer. Como vem no versículo 12 de Romanos 11, diz assim, ora, se a transgressão destas pessoas redondou em riqueza para o mundo, sim, porque as pessoas pecaram, por causa disso, recebem Cristo e Cristo, a salvação é oferecida aos gentios também, e por isso é riqueza para o mundo. E se o seu abatimento em riqueza para os gentios, porque a salvação agora é dada aos gentios, quanto mais a sua plenitude, quando a nação de Israel for abençoada e for uma bênção para o mundo todo, todo mundo vai ser abençoado através deles. Mas que grande bênção que Deus, que grande plano Deus tem para todos. Vejam também em Romanos capítulo 11, versículo 20. Começar da última parte aqui do versículo 20. Diz assim: não te ensoberbeças, mas teme. Não fiques com uma cabeça grande e penses que és grande pessoa, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará tu, que és gentil e que fostes posto na árvore de Israel, espiritualmente. Considerai, pois, a bondade e a severidade, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Se não te mantiveres leal aos mandamentos e aos princípios de Deus, vais ser cortado. Estes também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar do novo. Isto é, os israelitas, se não permanecerem na incredulidade, se alguma vez forem ressuscitados e aprenderem a verdade, serão enxertados na oliveira, isto é, no Israel espiritual. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Dá uma oportunidade a todos. Até estes israelitas que foram cortados. Vai-os reenxertar. Vai-os reenxertar de novo. Queridos irmãos, depois disto, depois das pessoas aprenderem isto tudo, vai então haver o lago do fogo. Na Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20. Depois de aprenderem, depois de terem tido tempo de aprenderem, de se arrependerem. Então, vemos o que está escrito no Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 a 15. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte e o além. Entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, a segunda morte, a morte eterna. Não é um sofrimento eterno, é a morte para sempre, nunca mais ser ressuscitados. Então vejam como Pedro descreveu isto. Vejam como Pedro descreveu isto em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. 6 mil anos na humanidade passaram. É como um dia. É como 6 dias. 6 mil anos é como 6 dias. Agora estamos a aproximar do milénio, que é o 7º milénio, que é o sábado. Ao fim do sábado, ao fim do milénio, as pessoas vão ser ressuscitadas. Ao início do 8º dia, digamos assim, as pessoas, a humanidade vai ser ressuscitada. Por isso, depois da festa de tabernáculos, observamos o 8º dia. As pessoas vão ser ressuscitadas. Vai haver o juízo do trono branco. Queridos irmãos, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Por isso, ele vai chamar as pessoas para todos chegarem ao arrependimento no dia do juízo. Vão ter a única chance que não tiveram. Virá então como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Isto é tudo parte do dia do Senhor. Parte do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do julgamento, em que começa com a segunda vinda de Cristo, ele vai julgar a humanidade durante o milénio, e ao fim do milénio vai julgar o resto da humanidade que vai ser ressuscitada na segunda ressurreição, vão ser julgados, e ao fim desse julgamento, os que não se arrependerem vão ser atirados para o lago do fogo, como lemos há pouco em Apocalipse 20, versículos 13 a 15. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Isto é o tempo do lago do fogo, ao fim deste período do dia do Senhor. Porque lembrem-se que um dia é como mil anos. Este dia vai ser o prazo de mil anos, ao fim deste dia. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. O lago de fogo vai abrangir, destruir tudo à volta da terra ao fim deste período. Porque então as outras pessoas serão espirituais e por isso não vão ser destruídas pelo lago de fogo, que vai ser uma coisa física. Os que estão escritos no livro da vida vão então ser transformados para ser espirituais e não serão destruídos. Visto todas as coisas vão ser assim desfeitas, físicas. Devereis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Temos que esperar a vinda do dia de Deus. O dia do Senhor é este dia de juízo que culmina, que se acaba com o julgamento do trono branco, e depois vem o dia de Deus. O dia de Deus em que Deus o Pai vem para a terra, que são o novo céu e a nova terra. Vejam, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esse será o dia de Deus, o oitavo dia, para a eternidade inteira. Então vejamos então no Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a Terra Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva dourada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O Pai vem para a terra. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Queridos irmãos, vai ser um período lindo, uma eternidade de felicidade, com muito a fazer à nossa frente. Muito a fazer à nossa frente. O que é que há depois disso? O que é que há depois disso? Depois disso, queridos irmãos, não foi revelado. A Bíblia não diz. Mas dá uma indicação que podemos ver aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 20 a 21. Romanos 8, versículo 20 a 21. Que diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação física está sujeita à vaidade, isto é, às coisas que não são permanentes, que se vão desfazer. Não voluntária, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria criação, o código, genético, código do DNA, o código das coisas, há indicação que vai ser mudada para as coisas viventes não se corroírem do cativeiro da corrupção. Isso representa um novo céu e uma nova terra, com leis físicas talvez diferentes. Mas aí vamos ter a oportunidade de fazer grandes obras de construção e de criação no universo e no cosmos todo. As planetas e cosmos e sóis que há aí para desenvolver e beautificar um plano que Deus tem para nós, como filhos e filhas de Deus, para fazermos pela eternidade inteira. Não sabemos o que Ele tem em mente. Ele nos revelará então. Mas temos um grande plano. Então, em conclusão, quero que leiam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 a 18, que diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro destes insubordinados, e há muitos insubordinados neste mundo, cuidado, não se sejam arrastados com os males deste mundo, descaias da vossa própria firmeza. Antes, cresçam, queridos irmãos, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, que é o único Salvador, que é Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.